Todo ano, a regra de transição da aposentadoria por pontos sofre alteração. Como saber o que muda agora em 2024? É o que nós vamos conversar com a advogada Karen Jobim, especialista em direito previdenciário, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo
boa
certo.
Tarde a todos os ouvintes da CBN.
Doutora, é a regra de transição por pontos que muda a cada ano? Só ela? Tem mais alguma?
Tem mais uma regra, que é a regra com idade mínima, que é o tempo de contribuição mais uma idade mínima. Então, a regra dos pontos aumenta um ponto a cada ano e a regra da idade mínima aumenta 6 meses na idade, no requisito etário, a cada ano.
E como é que está esse ano, então? Quais são as regras em 2024?
Em 2024, Luciana, a regra dos pontos para as mulheres, elas precisam completar 91 pontos. Ou seja, elas precisam ter 30 anos de contribuição mais o requisito etário, mais a idade e completar 91 pontos nisso. Então, uma mulher que tenha 61 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição já pode aposentar. Já os homens, eles têm que completar 101 pontos. Lembrando que, no caso dos homens, eles têm que ter, no mínimo, 35 anos de tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por idade mínima, continuam as mulheres tendo 30 anos de tempo de contribuição e os homens 35 anos de tempo de contribuição. Mas a idade para as mulheres este ano de 2024 é de 58 anos e 6 meses e dos homens de 63 anos e 6 meses.
Quantos dos homens? 60?
63, 63. Mais 6 meses, 63,5.
Uhum. Bom, então essas são as duas regras que sofrem alteração a cada ano, né? Até o final dessa regra de transição, que eram 12 anos a partir de 2019, é isso?
Isso. Começou em 2019, em novembro de 2019, foi quando foi feita a reforma da Previdência por meio da emenda constitucional. Então, começou em novembro de 2019. A regra dos pontos vai até os homens completarem 100 pontos e as mulheres completarem, perdão, até as mulheres completarem 100 pontos e os homens completarem 105 pontos. No caso da idade mínima, vai até as mulheres chegarem, né, a 62 anos de idade e os homens até 65 anos de idade.
E quando que as mulheres vão chegar a 62 anos de idade? 2031?
Luciana, eu estou sem a tabelinha aqui, mas se nós estamos em 2024 com 58 anos e meio, ano que vem, 2025, é 59 anos. Então, vamos jogar que mais ou menos, eu acho que é 2030, algo próximo.
Certo. Bom, e quais são as outras regras de transição?
Nas outras regras de transição, a gente tem a regrinha do pedágio de 50%, que é aquela regra das pessoas que faltavam menos de 2 anos para se aposentar, quando passou a reforma da Previdência. Então, o que elas têm que completar é o tempo que faltava até alcançar o tempo de contribuição necessário, mais um pedágio de 50%. Um exemplo, um homem que na época tinha 33 anos de tempo de contribuição, faltavam 2 anos. Ele vai completar estes 2 anos, alcançando 35, e pagar um pedágio de 50% desses 2 anos. Então, ele vai completar mais 1 ano e, perfazendo 36 anos de tempo de contribuição, ele já pode aposentar. Nós temos o pedágio de 100%, que além de você completar 100%, pagar um pedágio de 100% do que faltava para completar os 35 anos homem ou 30 anos de tempo de contribuição mulher, o homem tem que ter 60 anos de idade e a mulher 57 anos de idade. Então, supondo uma mulher que tinha 25 anos de tempo de contribuição, faltava 5 para ela completar os 30. Ela vai completar esses 5 e um pedaço de 100%. Então, 5 mais 5. E aí, se ela tiver 57 de idade, ela também já pode aposentar. É o pedágio de 100%.
Se ela não tiver 57, não pode?
Não. No pedágio de 100%, o requisito etário ele é exigido. 60 anos homem e 57 anos mulher. Mais o pedágio de 100% do que faltava para alcançar o tempo de contribuição à época da reforma. E a última regrinha de transição era a regrinha por idade, para aquelas pessoas que iriam se aposentar por idade. Essa regrinha era só para as mulheres, que começou com 60 anos de idade, e essa regrinha se extinguiu ano passado, em 2023, quando alcançou 62 anos de idade. Então, essa regrinha hoje não existe mais. Para se aposentar, a mulher tem que ter 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição.
Nosso ouvinte Kleber está mandando uma mensagem aqui. Ele está perguntando o seguinte: eu tenho 48 anos, fiquei um tempo sem registro em carteira. Posso pagar o INSS por fora?
Se ele quer saber se ele pode pagar sem ter carteira assinada, sim, ele vai pagar como autônomo. Agora, se ele quer saber se ele pode pagar esse tempo atrasado, que ele ficou sem contribuir, também é possível essa complementação, esse pagamento atrasado. Lembrando que ele vai ter que comprovar que estava exercendo alguma função remunerada nesse período que ficou sem contribuição e... para fazer essa contribuição atrasada desse tempo que ele deixou de contribuir, haverão juros e multa cobrados pelo INSS.
Então, não é muito vantajoso fazer isso? Qual seria a vantagem? Seria aumentar o tempo de contribuição?
Seria ou aumentar o tempo de contribuição para aumentar a renda, ou alcançar o tempo de contribuição para se aposentar.
Nesse caso, os juros e a multa é muito alto?
São muito altos. E aí, nesses casos de pessoas que querem contribuir um tempo atrasado, tempo retroativo, que ficaram sem contribuir, somente por meio de cálculo, realizando o cálculo para saber se vale a pena essa contribuição ou não. Até porque essa contribuição de atrasados, ela não serve para carência, ela só serve para tempo de contribuição. Então, é algo bem peculiar, que tem muitas particularidades e tem que ser feito um cálculo antes de saber se vale a pena ou não. Agora, se ele está sem CLT e quer contribuir, ele pode contribuir normalmente por meio do carnezinho, aquele carnê laranja do INSS, ou até mesmo emitir a guia via internet.
O nosso ouvinte Edson está perguntando se tempo de serviço ainda vale ou já se extinguiu.
Tempo de serviço ainda vale através dessas regrinhas de transição, essas 4 regrinhas que eu falei, que são a regrinha dos pontos, idade mínima, pedágio de 50% e pedágio de 100%.
Quando terminar esse período de transição, daí só se aposenta por idade, né?
Aí não é só a idade, é a idade mais tempo de contribuição. São exigidos os 2 requisitos.
Tem que ter o mínimo de carência, né?
Mas se alcançar, porque a regra de transição, na verdade, não é que ela vai terminar, ela só vai parar de, digamos assim, de modificar, de aumentar. Entendi. Ela vai parar de aumentar a idade, ela vai parar de aumentar os pontos exigidos, né? E aí, quando ela parar, quando ela chegar ao seu limite final, ela ainda vai existir. Então, se um homem, quando a regra dos pontos chegar a 105 pontos para os homens, dali em diante, ela não vai mais crescer, ela não vai mais aumentar a sua tabelinha. A partir dali, ela vai continuar existindo. O homem alcançou 105 pontos, ele pode aposentar.
Certo. E como saber qual é a mais vantajosa? Pedágio de 50%, por exemplo, é mais vantajoso ou menos do que o pedágio de 100%?
Luciana, para saber qual a regra mais vantajosa, também só fazendo o cálculo. Mas, como você citou, cada regra dessa tem cálculos diversos. A regra de 50% é um cálculo, de 100% é outro cálculo, e as regras de idade mínima e pontos é o cálculo que nós utilizamos após a reforma para achar a renda, né, para auferir a renda da aposentadoria. No caso da regra de 50%, o cálculo dela, ele é um cálculo que nós dizemos que não é muito vantajoso. Por quê? Porque ele traz o pior dos dois mundos, eu costumo falar. Uhum. Ele traz ainda a regra antiga, que nós tínhamos o fator previdenciário, então é aplicado o fator previdenciário nessa regra, que geralmente é a formulazinha matemática ali, que acaba diminuindo a aposentadoria, e ele pega para saber a renda básica, a renda mensal, ele traz o novo cálculo da reforma, que é eles pegam todas as suas contribuições desde julho de 94 até um mês antes do pedido de aposentadoria, e antigamente descartava-se os 20% menores, as 20% menores contribuições para fazer a média aritmética. E agora não, agora é a 100%, não tem mais esse descarte de 20% menores contribuições. Então, o pedágio de 50%, essa média é feita completa, sem descarte, e ainda aplica o fator previdenciário. Então, por vezes, é uma regra mais próxima, que a pessoa se aposenta mais cedo, mas a título de valores não é a melhor.
Uhum. O nosso ouvinte Edson faz outra pergunta. Ele pergunta se todos os registros de vários lugares podem ser somados para o tempo de serviço.
Sim, não precisa ser. O tempo de serviço, na verdade, é o tempo de contribuição que o INSS exige. O mais importante é que essas empresas tenham contribuído ao INSS. E não precisa ser o vínculo só de uma empresa. Não, pode ter trabalhado em 15, 20 empresas. Todos os vínculos trabalhistas contarão.
Mas não se forem simultâneos, por exemplo...
Se forem simultâneos, o tempo é o mesmo. Então, se houve contribuição, supondo, do ano de 2023, houve contribuição em duas empresas, do mesmo empregado, porque ele fazia turno, trabalhava de dia em uma empresa e de noite em outra. Então, ele tem duas contribuições de duas empresas diferentes. O tempo é o mesmo. Então, se é um ano, é um ano. No entanto, os valores de contribuição serão somados. O salário dele de contribuição, né, ao INSS vai ser a soma da contribuição realizada pela primeira empresa mais a soma da segunda empresa.
Ou seja, aumenta a média.
Aumenta a média, aumenta o valor.
Uhum. O nosso ouvinte Edson disse que é muito complicado, essas regras são muito complicadas.
Essas regrinhas são difíceis mesmo de compreender. Por isso que é sempre importante a gente calcular para ver qual a regra que traz maior vantagem ao segurado. Por vezes, uma regra ela vai demorar mais, às vezes ele vai esperar mais um, dois, três anos para se aposentar, no entanto, vai ser muito mais vantajosa a título de remuneração, de valor de aposentadoria.
Eu costumo consultar o aplicativo Meu INSS, que tem ali simulações de aposentadoria, dependendo da regra, né? Em cada regra. Uhum. E ali dá para confiar, o cálculo é bem próximo da realidade, será, doutora? Porque, inclusive, o pedágio de 50%, como você disse, é bem menos vantajoso, é menos da metade, no meu caso, por exemplo, do que o pedágio de 100%.
Sim. Luciana, o aplicativo Meu INSS, ele é de grande valia, ele ajuda muito o segurado, mas essa expectativa que ele faz de aposentadoria, na verdade, quando o segurado, o empregado, ele tem as contribuições todas corretas, ou seja, todo o tempo que ele trabalhou, a empresa contribuiu, ou ele sempre contribuiu pelo carnezinho. Não tem trabalho especial, que é aquele trabalho por insalubridade, periculosidade. Não tem tempo rural a ser somado. Então, quando a gente fala assim, que o cadastro dele é redondinho, não tem erro. O meu INSS vai te apresentar todas as opções de aposentadoria corretas. Uhum. No entanto, a gente sempre gosta de fazer esse cálculo por meio de outros aplicativos. Por quê? Porque, por vezes, a pessoa trabalhou numa empresa e a empresa não recolheu o INSS. Então, esse tempo também tem que ser adicionado. Ou, por vezes, a pessoa tem tempo especial. Então, aquele tempo trabalhado com insalubridade, ele vale mais. A pessoa tem tempo rural, que é somar. Então, nem sempre é 100% válido o resultado que o aplicativo traz.
Uhum, entendi. Bom, só para encerrar, o Edson fez mais uma pergunta aqui. Ele diz que tem 52 anos, 24 anos de registro de contribuição ao INSS e ele está na regra de transição. Ele pode usufruir de alguma regra de transição?
Olha, só calculando, Luciana, impossível responder assim. É, o que eu digo, 24 anos de tempo de contribuição é muito pouco tempo. Então, provavelmente, ele não entra na regra dos 50%. Este ano de 2024, ele também não vai entrar em nenhuma regra, porque ele não alcançou os 35 de tempo de contribuição. E também pela idade dele, ele é muito jovem. Então, ele vai ter que fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário para verificar futuramente qual a melhor regra que ele vai se aposentar. E, Luciana, só respondendo a sua pergunta, eu verifiquei aqui, a regrinha de transição de tempo de contribuição com idade mínima, ela vai se findar, né? Como eu disse, ela vai chegar ao seu limite máximo no ano de 2031, quando a mulher vai atingir os 62 anos de idade na tabelinha da regra e o homem 65 anos de idade.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. É bom a gente sempre conversar sobre esse tema, porque como é um tema difícil, quanto mais a gente conversa, mais a gente entende, né?
Com certeza. E eu estou sempre à disposição.
Muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Nós conversamos com a advogada Karen Jobim, especialista em direito previdenciário, que nos explicou sobre as regras de transição da aposentadoria, né, as regras que estão mudando, né, a cada ano e que agora em 2024, então, tem algumas alterações.